investimentos de mais de 2 bilhões de reais para obras de mobilidade e habitação em São Paulo.
Mais 8 estados brasileiros foram declarados livres da febre aftosa.
Mais médicos reabrem inscrições para a segunda chamada do programa.
Segunda-feira, 19 de agosto de 2013.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, na EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
Olá, boa noite, estamos também ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse agora em www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
7 cidades da região metropolitana de São Paulo vão receber investimentos de 2 bilhões e 100 milhões de reais.
Os recursos são do PAC Mobilidade, que este ano já beneficiou 59 municípios brasileiros.
Entre as obras previstas estão a construção de 84 quilômetros de corredores de ônibus e cerca de 8.500 residências do programa Minha Casa, Minha Vida.
Os investimentos somam 2 bilhões e 100 milhões de reais e vão ser utilizados em obras de mobilidade urbana, construção de unidades do programa Minha Casa Minha Vida e contenção de encostas em 7 cidades da região do Grande ABC, em São Paulo. Para a presidenta Dilma Rousseff, os investimentos são para melhorar a qualidade de vida da população.
Já investimos uma parte expressiva em metrô, VLT e corredores, BRTs, e estamos com esse desafio enorme que é garantir que a qualidade de vida das pessoas seja aprimorada com esses investimentos e essas obras.
No início de 2013, o PAC Mobilidade Urbana selecionou 63 novos empreendimentos que vão beneficiar 59 municípios com população entre 250 mil e 700 mil habitantes. Os investimentos superam 8 bilhões de reais e nesta segunda-feira também foram entregues 100 máquinas retroescavadeiras a 100 municípios paulistas. A iniciativa vai auxiliar 312 mil agricultores do estado. De acordo com a presidenta Dilma Rousseff, os equipamentos do PAC 2 contribuem para o crescimento do país.
Essa medida da retroescavadeira, da moto liberadora e do caminhão caçamba, ela tem um objetivo, é reconhecer que o Brasil profundo, o Brasil dos pequenos municípios do nosso país, ele é essencial para a gente dar um passo, um salto também no desenvolvimento.
Segundo o ministro do Desenvolvimento Agrário, Pepe Vargas, a distribuição de retroescavadeiras já está beneficiando mais de 5 mil municípios brasileiros.
O PAC, ele prevê grandes obras. Obras para infraestrutura logística, para infraestrutura social do nosso país. Mas também pensou na estrada vicinal, lá no município de menor população. Nesses municípios que têm até 50 mil habitantes, nós temos o grosso da produção da pecuária e da agricultura do nosso país. No meio rural brasileiro, nós temos 30 milhões de brasileiros e brasileiras que vivem no meio rural.
Com a entrega desta segunda-feira, chega a 344 o total de maquinário destinado às cidades paulistas. O investimento no estado já é de cerca de 50 milhões de reais. De São Bernardo do Campo, Leonardo Meira.
Café com a Presidenta.
E a presidenta Dilma citou hoje no programa semanal de rádio Café com a Presidenta a aprovação pelo Congresso Nacional na semana passada da lei que trata da aplicação do dinheiro dos royalties do petróleo.
A presidenta também anunciou no programa que em outubro um novo campo de petróleo vai ser licitado.
Para a presidenta Dilma Rousseff, o Brasil teve uma vitória histórica com a aprovação pelo Congresso Nacional da lei que destina os royalties do petróleo para as áreas de educação e saúde.
Na semana passada, nós tivemos uma vitória histórica da educação brasileira, que foi a aprovação pelo Congresso da lei que destina 75% dos recursos dos royalties do petróleo para investimentos em educação e mais 25% para à saúde. Esta lei também destina 50% do Fundo Social para a Educação.
Dilma Rousseff explicou que o dinheiro arrecadado vai tornar o país mais justo.
São recursos que no futuro vão permitir que os nossos netos, os nossos bisnetos e os filhos dos nossos bisnetos vivam num país mais justo e de mais oportunidades. Para você ter uma ideia, apenas a parte dos royalties do petróleo significam 112 bilhões de reais a mais para financiar a educação e a saúde nos próximos 10 anos. Estes 112 bilhões de reais são apenas os recursos decorrentes do petróleo que já foi descoberto ou que já está sendo extraído. Como nós vamos continuar a descobrir e a explorar cada vez mais, este valor pode subir.
A presidenta informou ainda que em outubro o governo vai licitar o novo campo de petróleo.
É o campo de Libra, que fica no fundo do mar, a 160 quilômetros do litoral, em frente ao Rio de Janeiro. O pré-sal é aquela camada que fica abaixo da camada de sal no fundo do mar e que por isso nós chamamos de pré-sal. Essa camada do pré-sal foi descoberta pela Petrobras em 2006 e tem muito petróleo e de boa qualidade.
A estimativa para a produção do campo de Libra está entre 8 e 12 bilhões de barris, quantidade equivalente a quase todo o petróleo acumulado em 100 anos de exploração no Brasil. De Brasília, Rosa Amélia de Abreu.
Mais 8 estados brasileiros estão sendo nacionalmente reconhecidos como zona livre da febre aftosa. São eles Alagoas, Ceará, Maranhão, Norte do Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí e Rio Grande do Norte.
Com isso, quase 99% do rebanho nacional de bovinos e bubalinos estão em áreas livres da doença. Isso significa mais de 205 milhões de cabeças sem risco de contrair aftosa.
O Norte do Pará foi declarado ontem como livre da febre. A expectativa do Ministério da Agricultura é de que os outros estados da lista sejam reconhecidos como zona livre da doença até o fim do mês.
Para que todas as unidades da federação sejam declaradas como seguras em relação à aftosa, falta a declaração dos estados do Amapá, Roraima e parte de Amazonas.
Em outubro deste ano, o Ministério da Agricultura vai enviar um pedido à Organização Mundial de Saúde Animal, OIE, para que a lista dos 8 estados também seja reconhecida internacionalmente como livre da doença.
O ministro da Agricultura, Antônio Andrade, ressaltou que o combate à aftosa é essencial para evitar embargos à carne brasileira.
Quando aumentamos a produtividade do nosso rebanho, o desfrute do nosso rebanho, e temos essa condição de exportar cada vez mais com as áreas livres de aftosa, isso é importante para o país. Nós queremos exportar cada vez mais, queremos abastecer o mercado, trazer segurança alimentar para a nossa comunidade, nosso povo, e o excedente exportar.
A febre aftosa é causada por um vírus altamente contagioso. Os principais sintomas são febre alta, perda do apetite e aftas na boca do animal.
7 e 8.
Começa daqui a pouco, às 8 da noite, a segunda fase de inscrições para profissionais e municípios participarem do programa Mais Médicos.
O prazo vai até o dia 30 de agosto. Podem participar médicos formados aqui no Brasil e em outros países.
Os profissionais vão receber bolsa no valor de 10 mil reais por mês, mais ajuda de custo para moradia e alimentação, além de especialização em atenção básica durante os 3 anos do programa.
Na primeira fase, foram selecionados 1.618 médicos para atuar em 579 municípios, além de 18 áreas indígenas.
Desse total, 1.096 têm diploma brasileiro e 522 são formados no exterior.
Inscrições e mais informações em www.maismedicos.saude.gov.br.
E o assunto ainda é saúde, Kátia. Como anunciamos aqui na Voz, começou este mês a Pesquisa Nacional de Saúde, que deve visitar cerca de 80 mil domicílios do país.
E como uma dessas casas pode ser a nossa, Luciano, na reportagem de Leandro Alarcon, vamos conhecer mais a pesquisa e saber como a gente pode identificar os entrevistadores do IBGE.
A casa do servidor público José Ricardo Lopes foi uma das primeiras a receber a equipe do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, para participar da Pesquisa Nacional de Saúde, que começou neste mês e termina em novembro. Ele topou participar do levantamento e convidou o entrevistador do IBGE a entrar na casa dele. José Ricardo sabe da importância de fornecer as informações.
É através das informações que nós damos que é feita uma estatística, né, para o IBGE. Ajudar o Brasil a traçar como é que está a família brasileira.
A partir daí, não acompanhamos a entrevista, porque o questionário é mantido em sigilo para preservar a privacidade dos entrevistados. A pesquisa vai acontecer em 1.600 municípios espalhados em todo o Brasil. Para isso, o IBGE vai contar com 1.000 entrevistadores treinados para visitar cerca de 80 mil casas. As informações coletadas vão ajudar a definir políticas públicas na área de saúde. Uma das preocupações é fazer com que as pessoas se sintam seguras para receber os funcionários do IBGE dentro de casa. Por isso, a agente de pesquisa do IBGE, Wilma Rodrigues, afirma que alguns cuidados serão observados.
Olha, nós vamos estar devidamente identificados com o colete, a mochila, nosso crachá de identificação.
Verônica Santos, uma das supervisoras da pesquisa, explica que o trabalho vai ser realizado em duas etapas.
A pesquisa, ela possui dois questionários. Um questionário menor, no qual todos os moradores do domicílio irão responder, e um questionário mais amplo, que um morador selecionado pelo nosso computador de mão responderá após o questionário básico. Além disso, para esse morador selecionado, também serão feitas aferições da pressão, seu peso, altura e circunferência da cintura. Também será realizado um exame bioquímico de sangue e urina.
Ainda segundo a supervisora do IBGE, antes de ir às ruas, os agentes de pesquisa passaram por um treinamento para aplicar as perguntas de maneira correta e também para saber como fazer a medição de peso, altura, circunferência da cintura e pressão arterial.
Os agentes de pesquisa e mapeamento que hoje se encontram realizando essa coleta na rua, né? Eles passaram por uma capacitação de 7 dias, onde eles foram devidamente instruídos sobre os conceitos do questionário para tirar alguma dúvida que porventura o morador venha a ter com relação àquele quesito, né? Bem como nas medições que vão ser realizadas.
O telefone para quem quiser confirmar a identidade do entrevistador do IBGE é 0800-721-8181. De Brasília, Leandro Alarcon.
Trabalhos de 30 estudantes de escolas do país que se destacaram na busca pela igualdade entre homens e mulheres foram premiados hoje aqui em Brasília.
A repórter Priscila Machado acompanhou e tem mais informações ao vivo aqui no estúdio da Voz do Brasil com a gente. Boa noite, Priscila.
Boa noite, Kátia. Boa noite, Luciano. A estudante Luna Santos cursa o último semestre de Direito na Universidade de Brasília. Como participante de um projeto de iniciação científica, ela fez um estudo de caso no Juizado Especial do Distrito Federal sobre violência doméstica e familiar contra a mulher e a Lei Maria da Penha.
A Lei Maria da Penha, ela é um âmbito de pesquisa muito importante, assim, porque ela mostra como o direito ele pode se abrir para esse espaço da realidade. De mulheres que sofrem opressão, violência de gênero, ou seja, uma realidade que também é permeada por valores que influenciam o direito, porque o direito também ele é permeado por valores e relações de poder. Eu acho que é importante você mostrar como o direito ele pode ser esse instrumento de mudar a realidade.
E por causa desse projeto, a estudante foi uma das vencedoras da 8ª edição do Prêmio Construindo a Igualdade de Gênero. Ela recebeu R$5.000 em dinheiro e esteve hoje à tarde na premiação. A iniciativa é da Secretaria de Políticas para as Mulheres, da Presidência da República, em parceria com a ONU Mulheres, Ministério da Educação e CNPq. No total, foram premiados 30 estudantes e escolas que se destacaram na promoção da igualdade de gênero. Além do incentivo financeiro, as premiações também contam com bolsas de estudos, equipamentos de informática e assinaturas de revistas acadêmicas e diplomas. Segundo a ministra Eleonora Menecucci, da Secretaria de Políticas para as Mulheres, a educação é tema central para a construção da igualdade de gênero entre homens e mulheres no Brasil.
Não existe educação inclusiva sem essa perspectiva da igualdade de gênero, de raça, etnia e orientação sexual. No entanto, o que nos cabe como Secretaria de Política para as Mulheres do Governo Federal, da Presidência da República, é incentivar cada vez mais a indução dentro do paradigma da educação inclusiva destes módulos destas discussões e dessa quebra de paradigma da desigualdade de gênero.
E já estão abertas as inscrições para a próxima edição do Prêmio Construindo a Igualdade de Gênero. Podem concorrer estudantes do ensino médio, da graduação, mestrado e doutorado. O prazo para participar vai até o dia 30 de setembro. As inscrições podem ser feitas pela internet no endereço www.igualdadedegênero.cnpq.br. Kátia.
Obrigada, Priscila Machado, pela participação ao vivo aqui com a gente na Voz do Brasil.
Craque, é possível vencer.
Muita gente se pergunta, Kátia, se é possível se recuperar, se livrar do craque.
E a resposta é sim, Luciano. Mas para isso, o usuário deve procurar tratamento adequado e contar com apoio familiar, social e psicológico para superar essa dependência química.
E essa semana vamos veicular aqui na Voz do Brasil uma série especial sobre as ações para recuperar e atender usuários de craque e outras drogas.
Nossa primeira reportagem é sobre o trabalho num CAPS, o Centro de Atenção Psicossocial. Vamos saber como esse tipo de espaço tem ajudado a mudar a história de muitas vidas, na reportagem de João Pedro Neto, que teve a edição de Jackson Segundo e a sonoplastia de José Maria Pardal.
Um dia de cada vez, um sonho a cada dia.
Um dia de cada vez. Esse poderia ser o lema de um grupo de dependentes químicos e ex-dependentes em tratamento contra o álcool e outras drogas, como Leonardo Ribeiro. Ele tem 27 anos, é formado em administração e vem de uma família de classe média alta de Brasília. Ele, que chegou a ser preso e morar na rua, parou de usar drogas há algumas semanas. Está seguindo o tratamento em um centro de atenção psicossocial para usuários de álcool e outras drogas, o CAPS-AD.
Fiquei no acolhimento aqui na enfermaria 14 dias, né, quando eu estava em situação de rua. As pessoas, elas trabalham com amor, elas te abraçam. Pode chegar uma pessoa, um mendigo, fedendo, sujo, que eles vão te abraçar, eles vão te apoiar, eles vão te escutar.
No CAPS-AD, que fica na região central de Brasília, mais de 1000 pessoas, como Leonardo, fazem tratamento contra o álcool e outras drogas. De acordo com a coordenadora da unidade, Maria Garrido, o espaço, que funciona 24 horas por dia, oferece atendimento médico, psicológico e psiquiátrico, possibilidade de internação, além de oficinas terapêuticas e outras atividades.
O paciente, ele, após o acolhimento, ele é avaliado por profissionais da equipe, onde nós montamos o que chamamos de plano terapêutico singular. É o que define a forma de tratamento do paciente.
As oficinas terapêuticas são em várias áreas, como sexualidade, artesanato, capacitação para o mercado de trabalho e música, por exemplo. Para o instrutor de música do local e psicólogo Aristóteles de Oliveira, as oficinas têm papel fundamental na recuperação.
O nosso propósito principal na oficina de música é proporcionar para eles um momento de alegria, de prazer mesmo, de descoberta de potenciais que estão abafados pela droga ou por algum outro tipo de condição, e isso vem dando muito resultado.
Existem hoje 339 CAPS-AD em funcionamento no país, com capacidade para atender até 8 milhões de pessoas ao ano. 34 deles funcionam 24 horas. O coordenador da área técnica de saúde mental, álcool e outras drogas do Ministério da Saúde, Roberto Ticanori, fala sobre a importância desse serviço contínuo.
Às vezes, um período de afastamento da família é necessário. 2, 3, às vezes uma semana, que a pessoa consegue se afastar do seu ambiente, né? Permanecer mais protegido. Às vezes só isso é suficiente para que você consiga manejar situações delicadas. Então, a oferta 24 horas é exatamente para que o paciente não precise necessariamente procurar diretamente um pronto-socorro ou eventualmente ficar afastado por um tempo muito prolongado.
A expectativa do governo é que até o final deste ano, outros 125 centros estejam abertos 24 horas por dia. Uma alternativa para pessoas como Ana Paula Coelho, de 36 anos, que abandonou o emprego e os 3 filhos por conta do vício no crack.
Cada dia é uma vitória, é você lutando contra si mesmo, né?
Hoje, ela comemora a abstinência.
Acho que é por isso que eu tô me mantendo em abstinência, né? 1 mês, 6 dias. Quero voltar a trabalhar de novo, cuidar dos meus filhos, né? Porque o crack só fez destruir, agora eu tenho que construir.
De Brasília, João Pedro Neto.
Para saber onde fica o CAPS AD mais perto da sua região, basta ligar para o Disque Saúde no telefone 136, na opção 9. A ligação é gratuita.
O Disque Saúde funciona de segunda a sexta, de 7 da manhã às 10 da noite, nos sábados e domingo, de 8 da manhã às 6 da tarde.
E amanhã vamos conhecer um pouco mais sobre os consultórios na rua, equipes de profissionais que buscam levar cidadania a pessoas em situação de rua.
7h20.
Levar água ao semiárido brasileiro e minimizar os efeitos da seca. Esse é o sonho de muita gente que vive no Nordeste, né, Kátia?
É verdade, Luciano, e é justamente esse o objetivo do projeto de integração do Rio São Francisco, que é um dos maiores empreendimentos de infraestrutura hídrica do governo federal.
Vamos saber mais sobre o andamento das obras na entrevista que a jornalista Isabela Azevedo fez hoje com o ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra.
Ministro, em que pé estão as obras de integração do Rio São Francisco?
Nós estamos comemorando agora, no mês de agosto, a remobilização completa da obra da transposição do São Francisco. Já são mais de 6 mil trabalhadores e quase 2 mil máquinas e equipamentos mobilizados na execução da obra, que é a maior obra de infraestrutura hídrica da história do Nordeste brasileiro. Agora, em agosto, também estamos concluindo a licitação das duas últimas frentes de serviço. A frente que chamamos de 3 Leste, que é o final do eixo leste, já saindo de Pernambuco e entrando em território paraibano, na cidade de Monteiro. Nós estamos querendo concluir todo o empreendimento até o final de 2015. E deveremos ter 100 quilômetros de água no eixo leste, 100 quilômetros de água no eixo norte até final de 2014.
E além das obras, tem outros projetos, projetos ambientais.
Nós estamos investindo quase R$1 bilhão em obras de compensação socioambiental. São obras de saneamento, obras de abastecimento de água para mais de 330 comunidades. São obras de vilas produtivas rurais que estão reassentando as famílias que tiveram que ser relocadas com a execução dos dois grandes eixos de água, o eixo leste e o eixo norte.
E, ministro, qual que é a sua expectativa quando essa obra estiver pronta? Qual vai ser a grande transformação para o semiárido brasileiro?
A transposição de São Francisco é a mãe de muitas outras obras. O presidente Lula e agora a presidenta Dilma inauguram um novo tempo do ponto de vista da convivência com a seca. A partir da transposição, nós estamos construindo outros grandes empreendimentos, como a Doutora do Agreste em Pernambuco, que vai levar água para mais de 2 milhões de pernambucanos, como o Cinturão das Águas do Ceará, que vai levar água para todo o Cariri cearense, grandes obras hídricas que permitirão ao Nordeste poder atravessar outras estiagens que virão, mas sem causar os prejuízos e os transtornos que esta seca vem proporcionando. É a mais severa estiagem dos últimos 60 anos. E é como obras, como a transposição do São Francisco, que nós vamos alcançar a tão sonhada segurança hídrica do Nordeste brasileiro.
Ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra, muito obrigada pela entrevista à Voz do Brasil.
Muito obrigado.
E na entrevista feita pelo repórter Ricardo Carandina com Karine Lopes, que é coordenadora-geral de articulação e gestão da Secretaria Nacional de Defesa Civil do Ministério da Integração Nacional, vamos saber como os prefeitos podem obter o cartão de pagamento da Defesa Civil, que garante o repasse de recursos para as regiões em situação de emergência ou estado de calamidade pública.
De que forma essa abertura de contas correntes pelo Ministério vai facilitar a aquisição desse cartão pelos municípios?
Por meio da troca eletrônica de arquivos entre o Banco do Brasil e o Ministério, as contas estarão abertas previamente e será necessário apenas que o prefeito se dirija à agência que já tem relacionamento para efetivar a abertura. As contas inicialmente vão ficar no status de bloqueado, aguardando o responsável assinar os documentos necessários para liberação da conta.
E a partir do momento que o prefeito assina esses documentos, a prefeitura já recebe o cartão?
Exatamente. O cartão já vai estar disponível na agência do Banco do Brasil e ele já vai sair de lá com o cartão de pagamento de defesa civil.
Existe um prazo para que os prefeitos vão até as agências para assinar os documentos?
Não há prazo para isso, mas enquanto eles não forem, o status da conta será bloqueado e em caso de situação de emergência ou estado de calamidade pública, eles não poderão receber recursos de resposta.
Quais são os municípios que vão ter prioridade na abertura dessas contas?
A gente iniciou a abertura massificada das contas pelos 821 municípios prioritários para as ações de defesa civil, que são os 821 municípios mais suscetíveis a desastres, de deslizamentos e enxurradas. É uma lista feita pelo governo federal e de ampla divulgação.
Muito obrigado a Karine Lopes, do Ministério da Integração Nacional.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Anunciados investimentos de mais de 2 bilhões de reais para obras de mobilidade e habitação em São Paulo.
Mais 8 estados brasileiros foram declarados livres da febre aftosa.
Mais médicos reabrem inscrições para a segunda chamada do programa.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil. Nós voltamos amanhã, uma boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.